Sessão da semana, Six Pack. Um tema, seis canções.
Six Pack. Todas as semanas a Rádio SBSR propõe um tema, vocês escolhem as canções e explicam porquê em direto à sexta-feira, depois das 10 da manhã. Enviem as listas para mail@sbsr.fm. Six Pack. As vossas seis canções para consumir sem moderação.
Olá Viva, bom dia e bem-vindos. Sixpack desta semana, prestes a começar e sempre com temática africana. Antes de avançarmos para as escolhas do Paulo Ferreira, cuja lista foi escolhida, vamos ficar com aquela que foi conhecida como Mama Africa. Chama-se Emma Vunguini, Down in the Dumps. É uma das canções da grande Miriam Makeba, que ficou conhecida como Mama Africa, um dos primeiros grandes íconos da música africana que atingiu notoriedade internacional. Isso deveu sobretudo ao facto de ter acabado por sair do seu país, África do Sul, e ir viver para os Estados Unidos, onde desenvolveu grande parte da sua carreira, onde gravou e a partir daí ajudou também a tornar muito conhecida e a chamar a atenção para muitos outros músicos, e foram muitos aqueles que ela acabou por influenciar ao longo da sua longa carreira. Miriam Makeba é apenas um pretexto para abrir o Six Pack desta semana. Músicas inspiradas em África, e que caudal imenso da música popular nós teríamos para servir ou para elaborar listas. Se, por exemplo, alguém se lembrasse de fazer uma lista só com jazz ou só com blues, enfim, seria totalmente adequada. Mas não é assim que o Paulo Ferreira do Porto elaborou a sua lista. Paulo Ferreira, jornalista, colega do JN, que está em teletrabalho em casa e que é um habitual participante no Six Pack. Viva, Paulo, bom dia.
Olá, bom dia, Manuela. Tudo bem?
Tudo bem, obrigada. E contigo?
Também, obrigado.
As coisas continuam tranquilas por aí?
Sim, tranquilas em casa, mais ou menos confinados. A cumprir as regras, vá lá, como tem que ser, para que isto corra um bocadinho melhor para todos, o mais brevemente possível. Mas tudo bem, sim.
E é difícil conseguir fugir à rotina e arranjar coisas para ajudar a manter, para ajudarem a manter a sanidade mental, não é? Imagino que o Speak Six Pack seja um bocadinho um desafio para ajudar também,
não é? Claro, e temos sempre a SBSR do ponto de vista global e depois esta coisa do six-pack, que eu confesso que é, para mim é muito útil, é mesmo a palavra que quero dizer, porque quando paro um bocadinho à noite, ou vou fumar um cigarro, ou outra coisa qualquer, para tomar um café, penso sempre como é que vou responder a este desafio. É verdade que depois isto leva a outras coisas engraçadas, como trocar cromos com amigos, não é? Para tentar fechar aqui um conceito e acaba por ajudar. É fantástico, portanto, muito obrigado a vocês também por terem criado esta rubrica, que para mim é assim um paliativo que me acompanha durante a semana, quase um placebo, vá lá, me acompanha durante a semana, é verdade.
E tiveste grandes dilemas para elaborar esta tua lista, porque se calhar em vez de 6 apetecia de fazer uma lista de 60, não?
A grande dúvida foi que conceito é que eu vou meter aqui. Disseste muito bem na abertura que era possível meter aqui muita coisa, não é? Mas enfim, outra vez com a ajuda de amigos, acabamos por ir por aqui, para chegarmos a estas 6, que me parece uma coisa mais ou menos equilibrada. Mas sim, mas não foi fácil, foi um desafio bem difícil e também por isso bem interessante, porque senão, se não for difícil é pouco interessante.
Claro. Paulo, antes de irmos propriamente para as tuas escolhas, eu vou-te perguntar qual é a tua ponte de ligação, ou o que é que primeiro pensas quando pensas em músicas ligadas à África? O que é que memórias é que tu tens das primeiras coisas que ouviste que tivessem alguma influência africana? Ouviste e que gostaste, claro.
Pois, eu logo Talking Heads.
Pois. E são eles que vão abrir a tua lista.
Não, exatamente. Não, porque de facto, 80 eu tinha o Remaining Light, enfim, não sei se podemos abrir já um bocadinho a porta.
Pode ser, claro, com certeza. Não, muito bem, com certeza, tem tudo a ver.
Tudo bem, ok. O Remaining Light, que é o álbum de onde vem o primeiro tema que escolhi, é de 1980, portanto tinha eu 10 anos, não é? Portanto, quando comecei a ouvir música, foi uma das primeiras coisas que eu vi, enfim, a sério, vá lá, depois de ter passado por aquilo que todos passamos, pelos sinais da canção, etc, essas coisas, também são úteis.
Por onde passaram também o do Duo Ouro Negro, inclusivamente, com a sua também muito estilizada música.
Creio que tudo isso é importante para nós irmos filtrando, vá lá, os nossos gostos. E eu lembro-me, aliás, quando ouvi o desafio, pensei logo no Remaining Light, francamente, e foi a partir daí um bocadinho que construí tudo o resto. E hoje há, de facto, como dizias outra vez bem no início, uma panóplia enormíssima de coisas, e de coisas boas. Nós podemos ir do jazz ao blues até a eletrónica, enfim, e encontrarmos lá pedacinhos de influência africana. E bem, ainda bem, porque esta influência africana acrescenta sempre o valor, eu creio, à música, quando ela é bem feita. Obviamente, se for para somar apenas e só instrumentos, não vale muito a pena, mas é...
Claro.
Quando é bem feita, eu adoro, sou fã.
Os Talking Heads, para ti e para muita gente de gerações como a tua e até posteriores à tua, foram de facto este ponto de partida. Foram uma descoberta, porque este álbum foi um abrir de portas, não é? Eles combinaram várias influências e a africana é poderosíssima e, portanto, a partir deste álbum houve muita gente a interessar-se pela música africana. E foi também uma maneira de tu construíres a tua lista...
Foi um bocadinho perceber usar os Talking Heads como uma estaca, digamos assim, da construção, se quiseres, né? Os alicerces são eles e a partir daqui para onde é que vou, não é? E segui por vários caminhos até encontrar o trilho que me pareceu correto, não é? É óbvio que tive que voltar muitas vezes atrás ao cruzamento, não é? Para ver outra vez onde é que era a direção, mas qual era a direção mais correta, mas foi a partir deles que construí, sem dúvida nenhuma. E aliás, creio que, tirando uma outra coisa no alinhamento, isso é perfeitamente perceptível, vá lá. Eu ontem, quando estava a rever isto, cá está, Talking Heads, e depois é tudo um bocadinho a tocar aqui ao lado dos Talking Heads, creio eu.
E porque...
É uma banda estrutural.
Claro. E porquê o The Great Cove em particular? Não é uma das canções mais conhecidas do Remaining Light, mas é uma das mais explosivas, não é? É quase tribal, não é?
É, exatamente. Foi apenas por isso, por ser uma das mais powerful, digamos assim, não é? Porque, de facto, podia ter escolhido outras quaisquer, não é? Mas esta, para tentar fugir dessa tendência de escolher uma coisa muito conhecida, achei que tinha piada e pelo Learning Curve. Learning Curve, desculpa.
The Great Curve.
The Great Curve, exatamente. Desculpa. Achei que tinha piada ir por aqui, simplesmente por isso, por mais nenhuma razão. Mas tinhas razão há pouco quando dizias, aliás, esta polirritmia africana dos Talking Heads é uma coisa fantástica, muito influenciada pelo nigeriano Fela Kuti, não é? Uhum. Assumidamente pelo David Byrne. Mas depois tens ali funk, eletrónica, tens ali uma panóplia de coisas que tornam...
E de tudo aquilo que o David Brian Eno lá meteu também.
Este aliás, é curioso, porque este creio, não tenho certeza, vou dizer, mas tenho quase certeza, eu creio que é o último álbum produzido por Brian Eno para os Talking Heads, creio eu.
Creio
não,
sim.
Não tenho certeza. Mas enfim, digamos que é um fecho em beleza.
De que maneira?
No caso, não é? De que maneira.
E mais palavras para quê? Agora vamos à tua primeira escolha, então. Talking Heads, The Great Curve.
Seems like the world knows nothing at all.
obsessivo e fabuloso The Great Cove dos Talking Heads, do seu quarto álbum Remain in Light, portas abertas para a música africana a partir daí para muita gente, e também para o Paulo Ferreira, o autor do Six Pack desta semana, que seis canções inspiradas em música, ou melhor, com música inspirada em África. Paulo, depois dos Talking Heads, vamos à tua próxima escolha, que nos leva aos Vampire Weekend e também uma das músicas mais conhecidas e mais apreciadas deles.
Sim, a influência dos ritmos africanos é assumidíssima pelos Vampire Weekend, como nós sabemos. Aliás, eles próprios definem o seu estilo como sendo Upper West Side Soweto, está tudo dito basicamente, não é? E o tema que eu acabei por escolher, o Cape Code, é um dos maiores exemplos, creio eu, dessa influência, que depois se estendeu a outros projetos. Os Dirty Projectors, por exemplo, são muito influenciados pelos Vampire Weekend no seu afropop, digamos assim. De resto, o Ezra Koenig, espero estar a dizer bem, que é o
não, é, pois não é fácil. Eu também não sei muito bem como pronunciar.
Exatamente. É estranho. O Ezra Koenig fez lá uma perninha nos Dirty Projectors. Eu gosto muito dos Vampire Weekend há muito tempo, e este espírito africano que paira sempre por ali é muito, muito agarra-nos muito, não é? Desde logo pela fluência rítmica da banda, digamos assim. É muito interessante ouvi-los e voltar a eles, mais voltar a eles do que ouvi-los, porque de facto nós temos tanta coisa para ouvir que, claro, de vez em quando é sempre bom voltar a ouvir coisas que deixamos um bocadinho para trás, e também é um dos exercícios que o Six Pack permite, não é? Voltarmos à nossa biblioteca, vá lá, e rever coisas que já não ouvíamos há muito tempo. E eu confesso que já não ouvia Vampire Weekend há bastante tempo, designadamente este Cape Code, que é um tema...
A sério? Mas eles passam tanto aqui na rádio, inclusivamente esta música que tu escolheste, o Cape Code, quase a quase.
É, não, mas olha, se calhar não tenho tido essa sorte de passar a ouvir a rádio, e estou a ouvir bastantes vezes durante bastante tempo.
Ótimo.
Mas não tenho ouvido, e confesso que ouvi há bastante tempo a Pirate Weekend, mas enfim, mas veio-me logo esta influência, veio-me logo à cabeça quando comecei a pensar nisto. Era também uma escolha para mim mais ou menos óbvia, e quando chegamos àquela parte, bom, agora temos 20 e temos que reduzir para 6, como é que vai ser? Eu faço bolinhas e confesso que só fiz duas bolinhas, uma nos Talking Heads e outra nos Vampire Weekend, porque me pareciam inescapáveis.
Claro. Lá. E os Vampire Weekend, de certa maneira, e numa escala obviamente bem mais moderada, tiveram também um bocadinho da importância que o Remain in Light teve ao abrir as portas, porque também foram eles uma espécie de embaixadores de influências africanas para outras bandas posteriores a eles. Há que referir que este álbum, para quem não se recorda, o álbum é do seu primeiro homónimo, é de 2008, e portanto também de facto acabaram por surtir uma série de influências. Vamos então aos Vampire Weekend, é a segunda escolha do Paulo Ferreira no Six Pack, o Cape Cod Kwasa Kwasa.
of Benetton.
Cape Cod, Kwasa Kwasa, Vampire Weekend, a segunda escolha no six-pack do Paulo Ferreira, participante desta semana em que estamos sob o signo da música africana e com uma lista que começou já com Talking Heads, prosseguiu com Vampire Weekend e agora Paulo, Tune Yards.
Grande banda, grande banda. Sou muito, muito fã, designadamente, especialmente este Nicky Nakons, é o tema que vamos... Vamos ouvir, porque a Margot Garland...
É mais um, já agora, desculpa interromper, Paulo, é mais um que passa não. Por aqui também na SPSR.
Sim, sim, não, esse, sim, exatamente, aliás, a SPSR é sinónimo de bom gosto, sem dúvida nenhuma.
Ora, era isso mesmo, estava a ver que não dizias isso.
Por isso é que gostamos todos tanto. A Meryl Garbles tem uma história pessoal muito curiosa, não temos tempo para isso, mas ela, dentro dessa história curiosa, ela começou a tocar o Kelele, ela é muito, muito cedo, era mesmo criança no Canadá, e ela, enfim, quando estava a estudar um bocadinho para falarmos, assume que essa influência está com ela desde essa altura, e portanto, aqui e ali, umas vezes de forma mais vigorosa, outras de forma mais menos vigorosa, a presença deste ritmo africano está nos trabalhos dos Tune Yards. Enfim, adoro simplesmente, é um dos meus, provavelmente um dos meus álbuns favoritos. É sempre muito difícil dizer isto, não é? Porque quer dizer, cada vez mais.
Em cada dia ou em cada hora a opinião vai mudando, não é? Provavelmente, consoante a influência e o estado de espírito.
Este eu volto com bastante assiduidade, porque acho mesmo que é um álbum cheio de ecletismo, do bom, e este tema que vamos ouvir, o Water Fountain, que foi o primeiro, salvo erro, a ser conhecido no álbum, que é 2014,
creio.
2014, exatamente. 2014, exatamente, a 4AD. Este tema, o primeiro single, Water Fountain, acho que é uma grande canção com influências africanas que vê para merecer estar aqui e para merecer que os nossos ouvintes, os meus companheiros de bom gosto, possam também partilhar connosco este bocadinho a ouvir os Tune Yards, que é fantástico.
Vamos recuperar o Water Fountain nos Tune Yards do álbum Nicky Nack, o terceiro, é de 2014. Mais uma escolha do Paulo Ferreira no Six Pack.
Wow.
one more. Gai, one more. Gai. And just one more. Gai, do you see that? One potato, 10 straws.
Silence. What a fountain! With this delicious tema do álbum Neck and Neck dos Tuneados de Meryl Gabas. É mais uma escolha neste six-pack do Paulo Ferreira, que respondeu como réplica a este desafio para listas de músicas influenciadas pela música africana, pela África em geral. A tua próxima escolha, Paulo, são os Sons of Kemet. Mas que bem!
Muito obrigado. Grande banda. Eu cheguei lá através do Shabaka Tchigat, que é o líder da banda, não é? Que já conheci há algum tempo e de quem gosto mesmo muito. Sons of Kemet significa os filhos da Blackland. Kemet é Blackland. Eu estive aqui a pesquisar há pouco e é muito engraçado. Tem trabalhos fantásticos que misturam jazz, rock, folk caribenho e claro, e música africana também. É uma das bandas que eu ouço também bastante. O Shabaka faz-se acompanhar sempre toda a gente tão interessante como o Fian Cross, por exemplo, e portanto só podiam sair coisas boas, não é? E os Sons of Kemet são neste lado de procura de ritmos africanos um excelente exemplo das coisas boas que se podem fazer misturando estilos tão diversos como o jazz, o folk caribenho, música africana. Portanto, grande banda, grande canção, espero que gostem tanto como eu gosto.
Chama-se My Queen is Harriet Tubman, é do álbum Your Queen is a Reptile. Já agora queres dizer só duas linhas sobre este curioso álbum que tem muito conceptual, inspirado em grandes figuras de grandes mulheres negras da cultura, que símbolos da cultura negra.
O conceito é absolutamente extraordinário. O primeiro tema, salvo erro, é dedicado à avó do Shabaka, que se chamava Hada Eastman. O tema era My Queen is Hada Eastman. E a avó dele tem toda uma história absolutamente incrível, tal como todas as outras mulheres a quem ele dedica o álbum, sejam elas, imagino que tenham sido inspirações para ele, porque há mulheres que defenderam os direitos dos negros, há uma série
várias de ativistas.
Uhum. Várias ativistas, exatamente, mas a história da avó é fantástica e conto em 30 segundos a Hada Eastman, que morreu com 103 anos, foi a grande inspiração, digamos assim, do Shabaka, e ele numa das músicas é inspirada numa imagem que guarda da avó, que é a avó em cima do telhado da casa, arranjar o telhado da casa. A avó não sabia ler nem escrever, e portanto ele diz que aquela imagem que o acompanhou para sempre, porque é uma imagem de construção, não é? Uma pessoa, enfim, que não sabia ler nem escrever, como digo, mas que conseguiu deixar três casas para a sua família. E portanto é uma história que eu acho deliciosa, que é uma história muito inspiradora e que há ter sido também para os Bacchus, com toda a certeza. Mas o álbum tem esse lado conceptual que é interessante conhecer. Fica aqui a dica.
Já agora, isto por contraposição ao título do álbum, que é Your Queen is a Reptile, e está-se a falar obviamente da monarquia britânica e da maneira como a monarquia britânica, enfim, de certa maneira, não queria ser indelicada, mas segundo o projeto, subvaloriza outras culturas, nomeadamente as culturas negras, mesmo que digam o contrário.
Claro, portanto, o que eu quis fazer, o que creio eu, foi colocar de um lado esse espírito, vá lá, conservador, e do outro lado o espírito, facilitando a linguagem, trabalhador e construtor, como este que eu estava a referir, através através do exemplo da avó. É um grande álbum que merece ser ouvido com muita atenção. Este e as outras coisas que o Chabaca faz, porque de facto são todas, na minha modesta opinião, muito, muito boas.
Uhum. E esta música que vamos passar, o My Queen is Harriet Tubman. Obviamente a Harriet Tubman foi uma grande ativista e foi uma das que também muito lutaram pelos direitos dos negros e contra a escravatura, para a abolição da escravatura, e portanto uma justíssima homenagem e inclusão neste álbum dos Sons of Kemet. Claro. My Queen is Harriet Tubman, mais uma escolha neste Six Pack da autoria do Paulo Ferreira.
We'll be right back.
Chama-se My Queen is Harriet Tubman, dos Sons of Kemet, a banda, um dos projetos do extraordinário músico saxofonista Shabaka Hutchins, que tem no seu currículo, enfim, um currículo notável que inclui a participação em integrar a Sun Ra Orchestra. Este é um dos temas do álbum penúltimo, que eles, entretanto, acabam de publicar um novo, o dos Sons of Kemet. Este é de Your Queen is a Reptile, de 2018. É mais uma escolha no Sixpack do Paulo Ferreira, jornalista do JN, que está no Porto, em teletrabalho, e que está a partilhar connosco as suas escolhas com influência africana. E a próxima, Paulo, Moses Sumney. Alô, Paulo. Paulo Ferreira. Creio que teremos perdido o contacto com o Paulo Ferreira, que nos tem elaborado uma lista que já integrou Talking Heads, Vampire Weekend, Tune Yards, Sons of Kemet. Agora vamos à próxima escolha dele, enquanto vamos tentar retomar o contacto. A escolha é Moses Sumney com Neither No.
When I was a little boy, I'd scream at vague misty nights, yet breathe out smoke with no fire. I'd become one with what I was scared of. I fell in love with it in between coloring in the margins. Yet the romance of the undefined was a threatening line in their eyes. You can die. by. Is it delusion? Is it confused? Is it confusion of a hard-earned truth? No, it's no good.
Chama-se Neither Nor, do músico americano de origem ghanesa Moses Sumney. Este tema do seu segundo álbum Grey, do ano passado, é mais uma escolha no Six Pack do Paulo Ferreira, nesta semana de músicas com influência africana. Paulo, entretanto, perdemos o teu contacto, voltamos a ele, fala-me sucintamente sobre esta escolha.
O Moses Sumney é... como direi isto, magnético, digamos assim, talvez seja uma forma simpática de o catalogar, e catalogar porquê? Porque é muito difícil catalogar esse tipo de músicas, não é? Elas são tão, têm tanta coisa dentro, tanta complexidade.
E uma enorme intensidade, não é?
É, uma enorme intensidade, as narrativas são poderosas, a história do Moses Sumney, apesar de ele ser um rapaz novo, vá lá, é também ela poderosa e cheia de zigzags, mas é esse lado magnético que me atrai. Depois ele tem uma voz poderosíssima, não é? Este tema tem um banjo que entra ali de uma forma soberba, muito, muito, muito interessante, muito enfim, é poderoso. Eu gosto muito do Moses Sumney, acho que ele tem uma carreira grande à frente, se não se estragar, às vezes acontece, é um tipo magnético, quer dizer, não é difícil, é mesmo difícil descrever. Eu estava a pensar um bocadinho nisto e quer dizer, é possível ir buscar exemplos semelhantes aos dele, mas desta malta mais nova, simplesmente
talvez um bocadinho, faz-me pensar um pouco, enfim, também há algum paralelismo em algumas coisas, não só na música, mas também um bocadinho no perfil com o Benjamin Clementine, a voz também de uma grande intensidade. Há qualquer coisa em comum.
Não, estamos de acordo, embora eu acho que o Moses é ainda mais intenso.
É, exatamente.
Acho que é mais magnético ainda, e o Benjamin Clementine, enfim, um dos melhores concertos da minha vida foi com ele em Paredes de Coura. Meu Deus, que saudades. Mas acho que é poderosíssimo o Moses Sumney, e que tem é muito subtil, não é? Ao mesmo tempo é poderoso e subtil, e esta é encantatório, vá lá, é encantatório, estou apaixonado, portanto,
e claro. É uma escolha fantástica, a penúltima deste teu Six Pack com músicas de influência africana, e a última é uma surpresa que eu adorei, já não me lembrava desta. Que bom tê-la incluído na tua lista.
Olha, nem tu nem eu, portanto o seu dono. Eu comecei por dizer que troco cromos com alguns amigos, e entre eles está o Emanuel Carneiro, que é meu colega de jornal e que sabe infinitamente mais do que eu de música, e a trocar cromos com ele sobre esta matéria. Ele falou-me deste tema dos Noé Fradab, que eu já não me lembrava, obviamente, do álbum. Lembro-me de Coisas que Fascinam, de 87, lembro-me muito bem, porque ele foi quase disruptivo, vá lá, foi muito importante na cena musical portuguesa, trouxe coisas novas, mais riscos, mais estilo. A Anabela Duarte assumia-se como uma voz fortíssima, interessantíssima, não é? E depois depois neste tema temos o plus de ter o Reininho a cantar crioulo, quer dizer, portanto eu achei que para fechar este embrulho dificilmente se encontraria melhor e portanto arrisquei colocar aqui, o tema é pequenino, mas...
E era importante também trazer aqui a representação portuguesa. Nós tanto isso. Da nossa música cada Exatamente. Vez mais é influenciada pela música africana.
É verdade.
Eu há bocadinho no princípio da conversa falava muito de passagem do Ouro Negro, obviamente que o que eles faziam era, embora inicialmente tenham feito uma música de facto com fortes influências africanas, depois foram esbranquiçando cada vez mais, desde os anos 70 que começou a incorporar-se na própria música portuguesa e hoje em dia então há um caudal enorme, não é?
Eu nas minhas propostas tento sempre incluir alguma coisa de Portugal porque vale muito a pena, nós temos uma oferta cada vez mais interessante, não é? Aliás, basta estar atento ao que se ouve na CSF para percebermos todos os dias a qualidade cada vez crescente, mais crescente, que se vai fazendo em Portugal.
Claro.
Dos Marifes, eu lembrei-me obviamente do Videba 9, quem não se lembra, não é? Quantas vezes não teremos dançado nas discotecas ao som do Videba 9, mas esta ideia do Ciúdo José é do Emanuel Carneiro, a quem aproveito para agradecer publicamente, que é um tipo que, enfim...
Tens de desafiá-lo para participar também no Six Pack.
Digamos que não bate bem com ele, não é bem estilo.
Ok.
Mas talvez seria muito, muito interessante. E portanto, fechar com Larissa Dada, como dizia, para ser assim, uma espécie de chave de ouro, vá lá, para fecharmos o programa.
E é o Sr. José, e é seguramente uma coisa que fascina, tal como também toda esta lista que o Paulo Ferreira nos trouxe ao Six Pack de influências africanas. Os Mulherif Dada no fecho desta lista. Muito obrigada, Paulo. Continuação
Obrigado,
de
eu.
Bom trabalho, tudo a correr bem, saúde, estímulos e que obviamente continues a participar também aqui, a ouvir a SBSR e participar no Six Pack.
Eu incomodo-vos todas as semanas com as minhas propostas.
É um grande prazer, Paulo. Muito obrigada.
Obrigado,
até à próxima. Mulherif Dada e Sr. José.
Diga com o José e fala com a mulher e olha o
O delicioso Sr. José Mulherif Dada, a voz da Anabela Duarte e a participação de Rui Reininho foi o último tema escolhido pelo Paulo Ferreira neste Six Pack de Influência Africana. Bem que eu teria gostado de passar aqui umas menções honrosas e também já agora, se houvesse tempo para isso, infelizmente não há, ainda a propósito da música portuguesa de influência africana, trazer para aqui uma do Zeca Afonso, ele que tanto incorporou a música de Moçambique, onde passou há alguns anos e que fez tantas músicas com essa influência, como por exemplo do seu último álbum e esta música em particular, Galinhas do Mato. Fecho do Six Pack desta semana. Para a semana a mais.
Promoção da semana. Six Pack. Um tema, 6 canções.
Six Pack. Todas as semanas a Rádio SBSR propõe um tema. Vocês escolhem as canções e explicam porquê em direto à sexta-feira, depois das 10 da manhã. Enviem as listas para mail@sbsr.fm. Six Pack, as vossas 6 canções para consumir sem moderação.